Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar. Ao vivo de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Ou também a qualquer momento, porque aí ficam hospedados os conteúdos que produzimos aqui na Rádio Argentina ao Mundo, em todas as línguas em que transmite atualmente. E também ainda na onda curta, a gentileza da emissora WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem também que estão os aplicativos do celular, por onde também podem nos acompanhar. O app da RAI, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden. Relatórios de recepção são sempre confirmados. Devem enviá-los para qslrae@gmail.com. São confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. E lembrem que às terças e sextas-feiras temos um programete especial dedicado ao público deixista. O programa desta segunda traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em cultura e em espetáculos, e ainda em novidades do mundo da ciência e da tecnologia. Chega de tanta introdução já, e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Walter Danesi, passamos para as informações. O presidente Javier Milei anuncia que a recessão acabou e que a Argentina começa a crescer. Ele disse isso durante um discurso oferecido na Câmara de Comércio de Buenos Aires. Ali, o presidente da Argentina assinalou: "Hoje tenho orgulho de dizer que o período de dor acabou, estamos saindo do deserto", disse, e acrescentou: "Quero agradecê-los pelo esforço que fizeram ao longo do ano". Para o presidente da Argentina, a partir de agora, cada dia será melhor do que o anterior na economia do país, afirmando que os salários estão crescendo 3,5% ao mês. No seu discurso, Javier Milei também revelou que o seu ministro da desregulamentação, Federico Sturzenegger, está em contato com o magnata Elon Musk. De acordo com a mídia, o CEO da Tesla se juntará ao governo de Donald Trump com o objetivo de reduzir os gastos públicos, que é uma das funções do ministro argentino Sturzenegger. "Estamos exportando a motosserra e a desregulamentação para o mundo inteiro. Estamos tornando-o mais livre", disse então o presidente argentino. O Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo em favelas. 72,9% são negros. Os dados são do IBGE e apontam que as cidades com a maior proporção de pessoas vivendo nessas comunidades estão no norte do país.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contabilizou 12.300 favelas e comunidades urbanas no país no censo de 2022. Os dados apontam que há mais de 16 milhões de pessoas vivendo nessas localidades, o que equivale a mais de 8% da população brasileira. O recorte racial se destaca. Mais de 72% dos habitantes dessas localidades se declaram negros. Também houve crescimento em relação à pesquisa realizada em 2010. Na ocasião, o IBGE registrou 6.300 aglomerações urbanas dessa natureza em território nacional. Mais de 11 milhões de cidadãos e cidadãs viviam nesses locais. A diferença, no entanto, pode ter relação com o aprimoramento da coleta de informações. Os 13 estados com a maior proporção de pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas estão no norte do país. O resultado mais expressivo foi observado no Amazonas, que tem 34,7% da população nessas condições. Na sequência, estão Amapá, com 24,5% aproximadamente, e Pará, com mais de 18%. Também apresentaram resultados acima da média nacional de 8,1% o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, Acre e São Paulo. O perfil demográfico das favelas aponta que a população residente nesses espaços tem em média 30 anos de idade, mais jovem que a mediana nacional de 35 anos. A diferença se reflete no índice de envelhecimento, que é de 45 idosos para cada 100 crianças nesses locais e de 80 idosos por 100 crianças nacionalmente. Outro dado trazido pelo censo mostra que as proporções de pessoas pretas e pardas são maiores do que as observadas na população total do país. Nas favelas, o percentual de pardos é de 56,8% e pretos, 16,1%. Os índices gerais do Brasil são de 45% para pardos e 10% para pretos. Por outro lado, a proporção de pessoas que se declararam brancas é significativamente menor nas favelas, em torno de 2%, em comparação com o total da população, 43,5%. Essa tendência se acentuou entre os censos de 2010 e 2022, com a diminuição na proporção de brancos e o aumento de pretos e pardos, isso tanto na população total quanto nas favelas. Entre as 20 favelas mais populosas do país, 15 estão na região norte e sudeste. A maior delas é a Rocinha, que fica na cidade do Rio de Janeiro e surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, a partir de uma área rural. Hoje, ela tem mais de 72 mil moradores e moradoras. Na sequência está o Sol Nascente, no Distrito Federal, com quase 71 mil habitantes. O bairro surgiu na década de 90 por meio da grilagem de terras rurais e áreas de vegetação nativa. A lista de favelas mais populosas do país inclui também Paraisópolis, na cidade de São Paulo, com 58.500 pessoas, e Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, em Manaus, com 55.800 cidadãos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
E no Brasil, Lula recebe a liberação médica para viajar de avião. O presidente poderá participar do encontro da cúpula do G20 no Rio.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu liberação médica para viagens aéreas, depois de passar por novos exames médicos neste domingo no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Segundo o boletim médico, Lula permanece sem sintomas após o acidente doméstico sofrido no último dia 19 de outubro. Também foi constatada melhora do presidente em relação aos exames anteriores. Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar 5 pontos na região da nuca. Exames de imagem realizados logo após o acidente mostraram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. Desde então, por orientação da equipe médica, Lula deveria evitar viagens de longa distância. E o presidente cancelou a viagem que faria para participar da cúpula de líderes do BRICS, em Kazan, na Rússia. Também não esteve em São Paulo para o segundo turno das eleições municipais, em 27 de outubro. Portanto, o presidente está em condições para participar nos próximos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro da cúpula do G20, encontro mundial de líderes das 20 maiores economias do planeta. O evento terá, na semana que vem, encontros preparatórios, como o de Sherpas, que vai atualizar as atividades dos 15 grupos de trabalho e possíveis negociações entre os países sobre as principais pautas do G20. Também haverá a Cúpula Civil, que reúne organizações não governamentais de 60 países. A Cúpula Urban, ou U20, na qual prefeitos e representantes de mais de 100 cidades do mundo todo vão discutir desafios urbanos. E ainda a Cúpula do G20 Social, que vai trazer diferentes vozes, lutas e reivindicações das populações e agentes não governamentais, como o combate à fome e às desigualdades e mudanças climáticas e sustentabilidade. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
E já que falávamos no G20, faremos também que os principais países aderem à Aliança Global contra a Fome. Organizações internacionais também pediram para aderir.
Os principais países do G20 já aderiram à Aliança Global contra a Fome, segundo o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros e Sherpa do Brasil no G20, embaixador Maurício Lírio. A iniciativa vai ser lançada no dia 18 deste mês, na primeira sessão da Cúpula de Lideranças do Bloco. O embaixador não citou nomes, mas afirmou que o número de pedidos de adesão aprovados é grande.
Posso dizer que já temos um número bastante significativo de documentos aprovados e temos um número muito significativo também de documentos recebidos. Eu diria que os principais países já apresentaram seus documentos, o que nos realmente dá grande satisfação. Essa lista final, então, será anunciada pelo presidente.
A Aliança Global contra a Fome é uma das prioridades da presidência brasileira do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Além dos países, organizações internacionais também pediram para aderir, como a Fundação Gates, adiantou o embaixador Maurício Lírio. Sobre a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, Lírio disse não acreditar que o país se retire da aliança futuramente.
Não há país que considere que retirar 733 milhões de pessoas da situação de fome seja algo negativo, né? Então, vamos começar por aí, né? Ou seja, em relação aos objetivos da presidência brasileira do G20, esse que é um carro-chefe, é um objetivo que é consensual de todos.
55 representantes de países e organizações internacionais devem participar da cúpula do G20. Após a última sessão, do dia 19, o presidente Lula deve ter reuniões bilaterais. Antes da cúpula, ele deve participar do encerramento do G20 Social, no dia 16. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Terremoto com potente réplica atinge o sudeste de Cuba. Um terremoto atingiu o sudeste de Cuba ontem domingo. O tremor ocorreu enquanto o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3 que atingiu o oeste do território.
Um forte terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa sudeste de Cuba, perto da cidade de Santiago, neste domingo. O terremoto foi seguido por um tremor secundário maior, de magnitude 6,8. O Serviço Geológico dos Estados Unidos situou o epicentro do primeiro terremoto a uma profundidade de 14,2 km no oceano, a cerca de 35 km da costa de Bartolomé Maso, na província de Granma. O tremor secundário que foi sentido em várias províncias do país teve magnitude de 6,8 e atingiu 23,5 km sob o oceano uma hora depois. Os terremotos foram sentidos em todas as províncias do leste, além de Camagüey e Ciego de Ávila, informou o jornal oficial Granma, sem que nenhuma morte tenha sido relatada até a noite de domingo. O tremor atinge a ilha quando o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3 que atingiu o oeste do território. O fenômeno deixou o país sem energia elétrica por quase 2 dias.
E encerramos novamente aqui na Argentina, onde os clubes de futebol resistem à privatização promovida pelo governo. A Argentina se encontra em uma encruzilhada, à medida que o governo pressiona pelo investimento privado no futebol local. Os clubes recuam e argumentam que isso ameaça o papel voltado para a comunidade.
Os clubes argentinos têm um duelo importante contra o presidente Javier Milei. O governo impulsiona a entrada de capital privado nos times de futebol, que rejeitam a ideia e argumentam que isso poderia interferir no papel social das instituições. O modelo proposto já é uma realidade no Brasil, México e Uruguai. Milei emitiu 2 decretos destinados a persuadir a Federação Argentina de Futebol. A ideia é permitir que os clubes se transformassem em sociedades desportivas, mas ambos foram bloqueados judicialmente.
Por supuesto que el fútbol es el motor de la economía del club.
É claro que o futebol é o motor da economia do clube e é por isso que as decisões tomadas nesse sentido são tão importantes. Sem o futebol, o clube estaria em déficit quase por definição. Então, o que buscamos em cada transferência é gerar uma economia mais sólida, mais forte, como resultado dessa diferença que existe entre a venda e a incorporação de novos jogadores.
Dessa diferença que se dá entre a venda de los jugadores e a incorporação de los nuevos jugadores.
Nós temos presupuestado para la...
Temos um orçamento para o ano de 2024. Vamos acabar com um déficit, entre aspas, de perto de US$ 1 milhão. Isso, claro, é resolvido com o resto das receitas do clube, principalmente provenientes do futebol profissional. No Brasil, é permitido esse modelo de clube. As sociedades anônimas de futebol, conhecidas como SAFs, foram aprovadas pelo Congresso em 2021 para facilitar o resgate de instituições com problemas financeiros ou promover aquelas com as contas em ordem. O Botafogo, finalista da Copa Libertadores, criou uma SAF depois de enfrentar uma dura crise financeira durante anos. Alguns torcedores argentinos não gostam da ideia.
Clubes nasceram como clubes de barrio, sem fins de lucro para...
Os clubes nasceram como times de bairro, sem fins lucrativos para agregar as pessoas, trazer a criançada que está na rua, e se virasse uma sociedade anônima, é como se perdesse o propósito. Além disso, se o fundador do San Lorenzo renascesse, acredito que ele não iria querer a privatização. Embora Milei afirme que isso permitiria à Argentina ter um campeonato nacional de melhor qualidade, o presidente da federação, Cláudio Tapia, garante que este não é o modelo. De acordo com o dirigente, não foi assim que o país venceu recentemente duas Copas Américas, em 2021 e 2024, e a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向 世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Começamos este espaço com novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com uma informação que nos traz muito orgulho aos argentinos, porque foi apresentado um simulador de escavadeira hidráulica projetado inteiramente com tecnologia argentina. O talento e a tecnologia argentina são mais uma vez os protagonistas de um lançamento que promete ser de grande ajuda para setores como o da mineração e construção. Se trata do novo simulador de escavadeira hidráulica, denominado CIMEX, desenvolvido inteiramente na Argentina e com vistas à exportação. O dispositivo inovador, criado pela Exo Soluções Tecnológicas e pela Media.lab, promete transformar o treinamento de operadores, garantindo práticas mais seguras e eficientes que reduzem os custos associados. É um passo significativo na modernização do treinamento para o uso de máquinas pesadas. O lançamento ocorre após 3 anos de intensa pesquisa e desenvolvimento. O resultado é uma máquina que replica com precisão uma escavadeira hidráulica de 22,5 toneladas, incorporando um sistema de controle e comandos idênticos aos da máquina real. Na verdade, ela se destaca por ter um software totalmente original, não é baseada em videogames. Embora tenha sido projetado especialmente para a construção e mineração, o CIMEX também é aplicado em obras rodoviárias, saneamento ambiental, empresas de energia, companhias de petróleo e instituições educacionais. O objetivo é otimizar os seus processos de treinamento e certificação de habilidades sem expô-los aos riscos e custos tradicionais. Os criadores do dispositivo enfatizam o seu foco na proteção e na eficiência do trabalhador. Ele permite que os operadores aprimorem e credenciem as suas habilidades sem risco de acidentes ou danos ao maquinário, resultando em maior prontidão e confiança no campo. artista argentina é reconhecida pela Sociedade Americana de Hematologia pelos seus estudos sobre um câncer muito agressivo. A Sociedade Americana de Hematologia selecionou este ano 11 jovens pesquisadores de todo o mundo para reconhecer o seu trabalho e incentivar projetos de pesquisa. E a argentina Maria Florencia Cairol, cientista do CONICET, a Comissão de Pesquisas Científicas e Técnicas Argentina, está entre os especialistas que receberão esse Prêmio Global de Pesquisa 2024. Ter obtido o Global Research Award é um passo muito importante na minha carreira, já que o que é avaliado primeiro é o projeto científico e depois o histórico, disse Cairol sobre a sua conquista. E continua falando que é sentir um importante endosso de profissionais da área da hematologia com muita experiência, o que aumenta a confiança que se deve construir para poder gerar uma linha de trabalho e um grupo de pesquisa independente, aponta a cientista premiada. A Sociedade Americana de Hematologia é o maior grupo profissional de hematologistas do mundo, dedicado a promover a compreensão, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de distúrbios hematológicos. Desde 1958, a sociedade tem liderado o desenvolvimento da hematologia como uma disciplina, promovendo a pesquisa, o atendimento ao paciente, a educação e o treinamento no campo da hematologia. A pesquisa da cientista argentina estuda o papel dos hormônios da tireoide na remodelação da cromatina no tratamento de linfoma de células T. O objetivo final dos nossos estudos é encontrar tratamentos para curar pacientes com linfoma de células T, um tipo muito agressivo de câncer hematológico, diz a pesquisadora do CONICET, também vencedora da categoria Bolsa de Estudos do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência em 2019, da categoria Talento em Ascensão do Prêmio Internacional L'Oréal Unesco de 2022 e também vencedora do Prêmio Cientista do Ano no Women Economic Forum 2022, realizado aqui na Argentina. Na sequência, escutamos ela mesma, a doutora Maria Florencia Cairol, explicando detalhes da sua pesquisa.
Nos años hay una terapia que se llaman inhibidores de acetilasa, no importa el nombre, pero la cuestión que es como una terapia dirigida, no solo para el linfoma, sino para otros tipos de cáncer. Pero en particular el linfoma, yo encontré por bibliografía que hay pacientes que responden y van más o menos bien y tienen un buen pronóstico. Eso será, depende del inhibidor, entre un 30 y un 45% y el resto no. Y entonces yo lo que propongo acá es estudiar a nivel molecular, a nivel epigenético, o sea, metiéndonos bien adentro de la célula tumoral, claro, cuál es la razón por la cual esto está sucediendo. Y eso es con estudios, proponemos estudios in vitro, o sea, en cultivo de células de distintos subtipos de linfoma y en modelos preclínicos con animales. Entonces, el objetivo es, bueno, describir si podemos caracterizar por qué esto sucede.
Claro.
Lo que nos daría la oportunidad de primero identificar qué pacientes van a responder bien y tener y darles con más seguridad una terapia así. Y por otro lado, al descubrir por qué no está funcionando, quizás podamos encontrar una forma de, combinándolo con alguna otra droga,
claro,
que ayude a modificar esa situación, hacer que sea más eficiente.
Pesquisa na Universidade Federal Brasileira desenvolve inteligência artificial capaz de detectar notícias falsas. Ferramenta analisa palavras e estruturas textuais com 94% de precisão.
Uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade Federal Fluminense pode se transformar em importante instrumento de combate às fake news. Com o uso de inteligência artificial, a novidade tem como objetivo detectar notícias falsas nas redes sociais. A técnica é fruto de um estudo desenvolvido pelo engenheiro de telecomunicações Nicolas Rodrigues, em sua dissertação do curso de mestrado da instituição. O estudante e seu orientador, Diogo Matos, professor do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Redes de Nova Geração da UF, desenvolveram uma ferramenta de IA capaz de diferenciar fatos de notícias falsas, a partir da análise de palavras e estruturas textuais, com uma precisão de 94%. Para isso, Nicolas Rodrigues conta que condiciona essa inteligência artificial para entender o funcionamento das fake news.
A primeira metodologia, a gente verificou quais são o tipo de escrita que normalmente ocorre dentro desse contexto de fake news. Como os usuários escrevem normalmente as notícias falsas, né? Quais são os vícios de escrita que eles normalmente cometem. Aí, a partir disso, a gente pegou essas informações e treinou um algoritmo.
E a ferramenta foi abastecida justamente com o resultado desta etapa.
Esse algoritmo, ele recebe essas características que uma fake news tem e ele aprende com isso e, a partir disso, ele fica inteligente para identificar novas fake news que, a princípio, ele ainda não viu. É como se fosse um processo de estudo que o algoritmo faz e, a partir disso, ele consegue depois identificar notícias para facilitar o processo de entendimento dele.
Ao longo do estudo, primeiro um algoritmo foi abastecido com notícias verdadeiras e o treinaram a reconhecê-las. Aquelas que não se encaixavam no perfil aprendido eram classificadas como fake news. A outra abordagem, semelhante à primeira no que se refere à análise textual, teve como novidade o uso de uma tecnologia estatística que analisa a frequência em que determinadas palavras e combinações de palavras aparecem nas fake news. Nicolas Rodrigues cita um exemplo bem comum de notícia falsa.
As fake news, elas se estruturam de uma maneira textual. Notícias falsas, elas têm um caráter sempre de trazer uma certa idoneidade do conteúdo, mostrando que aquele conteúdo compartilhado, ele vem de fontes importantes, ele é citado por nomes importantes, então eles sempre colocam uns nomes, umas palavras, tem sempre muito nome próprio dentro de notícias falsas para dar esse ar de confiabilidade nela.
A cada 100 notícias analisadas durante o estudo, a ferramenta conseguiu acertar quais eram fato ou boato em 94 situações. No total, foram averiguadas mais de 30 mil mensagens publicadas na rede social X, antigo Twitter. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E cotistas têm melhor taxa de conclusão no ensino superior, diz o Enep. O levantamento mostrou o melhor desempenho também para ProUni e FIES.
Estudantes cotistas que entraram na Educação Superior Federal há 10 anos tiveram uma taxa de conclusão 10% maior do que os não cotistas entre 2014 e 2023. A informação está no Censo da Educação Superior, divulgado nesta quinta-feira pelo INEP, o instituto ligado ao MEC, responsável pelo levantamento. O documento mostrou também que no último ano, 51% dos cotistas da rede federal concluíram o curso contra 41% dos não cotistas. O ProUni e o FIES, os programas de bolsa e de financiamento estudantil do governo federal para o ensino superior, impactaram positivamente a conclusão dos cursos. Segundo o estudo, beneficiários do ProUni tiveram uma taxa de conclusão de 58%, enquanto que os não beneficiários tiveram 36% em 2023. Já entre os alunos com FIES, a taxa foi de 49%, contra 34% dos que não tinham o auxílio. Segundo o MEC, o Brasil mudou o perfil do estudante da educação superior nos últimos 10 anos. Isso por meio da lei de cotas, principalmente nas federais. E agora precisa enfrentar outro desafio, como explicou o ministro da Educação Substituto, Leonardo Bartini.
E agora os estudantes demandam por políticas de permanência, por políticas de assistência estudantil. A gente recentemente teve aprovado por lei o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Aumentamos já em quase 60% o orçamento da assistência estudantil nas federais. E saber que os mais vulneráveis, que são os diretamente beneficiados pelas políticas do Ministério, conseguem uma maior taxa de conclusão, é algo que para nós nos mostra o correto direcionamento das políticas do MEC.
Pela primeira vez, a pesquisa mostrou o acesso à educação superior logo após a conclusão da educação básica. As redes privada, federal e de ensino médio profissional foram mais eficientes em levar o estudante do ensino médio direto para o ensino superior logo após a formatura. As escolas particulares registraram 59%, as federais 58% e as técnicas 44% de eficiência. Já as escolas estaduais de ensino médio ficaram com 21%. De acordo com o censo, a oferta de vagas na graduação EAD cresceu quase 168% entre 2018 e 2023. A presencial reduziu quase 14%. De acordo com o ministro da Educação substituto, Leonardo Bartini, a educação superior no país continua crescendo.
A educação superior ainda continua crescendo, a gente cresceu mais de 5% no ano passado. E em especial de 2022 para 2023, as vagas públicas, a gente teve um crescimento de cerca de 19% e atingimos pela primeira vez 1 milhão de vagas públicas, ou seja, a recuperação orçamentária de 2023, tanto das universidades como dos institutos, ela mostra resultados imediatos. É uma correlação direta que a gente tem entre o investimento público e aumento do número de vagas, aumento da oferta desse número de vagas.
A mesma tendência de crescimento foi registrada em relação às matrículas. Na EAD, elas mais do que dobraram. E na presencial, caíram quase 21%. O resultado foi que os números de matriculados em uma modalidade e na outra quase que se igualaram, dando um total de quase 10 milhões de pessoas cursando a graduação em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama Eldauri.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara venceu o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz. A escritora argentina ganhou o prêmio por unanimidade pela obra Las Niñas del Naranjel. O prêmio, que é concedido pela Feira do Livro de Guadalajara, México, reconhece o trabalho literário de mulheres no mundo hispânico. O júri observou que a escritora argentina consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e a violência que deram origem ao Novo Mundo. As escritoras argentinas estão quase sempre no topo dos prêmios mais importantes do mundo e Gabriela Cabezón Cámara é possivelmente a mais barroca das contadoras de histórias locais, com uma linguagem que desafia convenções e questiona perspectivas que tentam destruir diversidades. Gabriela Cabezón Cámara ganhou por unanimidade o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz, de Literatura 2024, um prêmio dotado de $10,000, com este romance intitulado Las Niñas del Naranjel, onde, por meio da reescrita da vida de Catalina de Erauso, uma freira que também foi alferes, ela consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e violência que deram origem ao chamado Novo Mundo. Isto é o que conclui o júri da edição da premiação deste ano. Gabriela é a nona autora argentina a ganhar esse prêmio e receberá o prêmio na quarta-feira, 4 de dezembro, no desenvolvimento da 38ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Cabezón Cámara, que nasceu aqui em Buenos Aires em 1968, é, além de destacada escritora, ativista feminista e ambientalista. Na sequência, escutamos a própria escritora falando sobre o seu trabalho, suas preocupações e o processo da sua escrita.
Como quase todas as pessoas que escrevem, também tenho momentos de grande crise, de pensar que eu não vou poder com isto, não vou escrever nunca mais, me vou pôr um vivero, me vou dedicar a outra coisa. Momentos de grande crise, a inseguridade respeito de lo que estás fazendo me parece que é parte da escritura porque não há uma fórmula. Y después pienso, bueno, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo deseo hacer y tengo la suerte de poder hacerlo. Y es lo que me gusta y es lo que me hace sentir viva. Así que lo voy a hacer igual y si nos caemos, nos caemos, veremos que, cómo nos levantamos. Y a mí me gustó imaginarme, bueno, ¿qué pasaría si este personaje que vive en una vorágine espeluznante, horrorosa, una especie de picaresca del horror, matando, 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 siempre al borde de la muerte, se ve obligado a detenerse? Se ve obligado a detenerse en las selvas y se ve obligado a detenerse con una perrita, dos monitos, dos caballos y sobre todo, y también con dos niñas guaraníes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si además por algún motivo no estuviera en riesgo la vida de este canalla que fue Antonio? Y así fue que dije, bueno, hay que escribirlo. Bueno, en principio escribir en Argentina es escribir desde una periferia y también es escribir desde una alienación, porque a los argentinos nos enseñaron que somos algo así como europeos y no somos, y está bien que no lo seamos, no tenemos por qué. Y en principio el relato único es un recorte brutal, cruento, y deja muchos otros afuera. Y estos otros relatos, estas otras miradas, estas otras cosmovisiones, estas otras maneras de vivir, hacen al mundo mucho más rico, ¿no? Más interesante. Y que exista esa diversidad tiene una relación con las formas de la vida, que son proliferantes y cambiantes. Y me parece que estamos en un momento histórico en el que necesitamos de estos otros relatos. Necesitamos imaginarnos otras maneras de vivir. Está siendo más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y me encantaría que imagináramos algo distinto que el fin del mundo. La vida es mucho más abierta y pletórica y capaz de tomar formas que nunca imaginamos antes. Y me gusta explorar eso, esa posibilidad. A mí me gusta mucho la poesía, no sé si es un género. Y trato de que mi prosa le rinda homenaje. Siento como una música, como que es una voz que no es del todo mía y que tiene una cadencia. Y cuando esa cadencia aparece, bueno, a escribir. Me encanta que seamos carne de la tierra. Y somos carne de la tierra igual que ellos o que una margarita. Están en el mundo esas voces. No te son ajenas, te atraviesan constantemente. Están. Te abrís y las escuchás y están. Los ríos, la selva, los ríos más adentro, más adentro.
Orquestra de instrumentos indígenas e novas tecnologias da Untref se apresenta em Misiones. Com base na ideia de que a música pode ser um caminho para o conhecimento, Alejandro Iglesias Rossi e Susana Ferges criaram há 20 anos a Orquestra de Instrumentos Indígenas e Novas Tecnologias, um projeto que não apenas recupera e dá vida artística a centenas de instrumentos musicais indígenas esquecidos, mas também desafia a percepção tradicional de tempo e espaço ao unir sonoridades ancestrais e tecnologias eletrônicas. Em decorrência da proposta, começou a se recompor um universo expressivo, do qual também fazem parte as danças e máscaras nativas das Américas, um museu vivo e ardente que encontrou seu espaço de projeção na Universidade Nacional de Fevereiro, conhecida pela sigla de UNTREF, onde em torno dos preceitos dessa orquestra são ministrados o mestrado em criação musical, novas tecnologias e artes tradicionais e também o bacharelado em música nativa, clássica e popular das Américas. Para comemorar suas duas décadas de atividade, a orquestra se apresentou recentemente na província argentina de Misiones, onde foi recebida pela comunidade guaranítica Mia Guarani, do Vale Cunhapiru. A orquestra se apresentará no Parque de La Cruz da Missão Jesuítica de Santa Ana e no domingo passado se apresentou na antiga Missão Jesuítica de San Ignacio Mini. Sons da América Oculta é o nome do concerto, uma viagem pela geografia sonora que se estende do Alasca à Patagônia, em uma exibição cênica e audiovisual que une sonoridades ancestrais a novas tecnologias, entre música tradicional e composições contemporâneas. Os concertos são promovidos pela Secretaria de Cultura da Província de Misiones no âmbito das comemorações do aniversário número 40 da declaração de ambos os locais como Patrimônio Mundial pela Unesco. Na sequência, escutamos membros dessa orquestra contando detalhes do projeto e, é claro, escutamos também um pouquinho da própria orquestra.
La orquesta fue creada por Susana Ferrés y por quien les habla en el año 2004. Yo soy el director musical. Susana Ferrés es la directora de Artes Visuales y Escenográficas.
Es un grupo dirigido por el maestro Iglesias Rossi que venían trabajando años atrás, antes del 2004, con un ensamble llamado Fronteras del Silencio, con el cual venían haciendo justamente esa investigación de composición y recuperación del patrimonio cultural, pero a partir de ese momento entra en la universidad y abre las puertas a que nosotros, miembros de la comunidad de la universidad, podamos participar también del proyecto. Todos los que conformamos, formamos parte de la orquesta, somos compositores, luthiers, investigadores y, bueno, y por supuesto intérpretes de los instrumentos.
A través de los instrumentos autóctonos de América, primero hay que hacer una investigación en los museos. A partir de eso se lo construye, se lo aprende a tocar, se compone para él. Entonces se da un ciclo en el que ya no tenemos únicamente el especialista de una disciplina, sino que va desde el principio hasta el final.
Realmente es un trabajo que nosotros sentimos como una misión. La técnica de la orquesta es una técnica realmente compleja. Para que esto suene realmente demanda de mucho trabajo. Vengan. Bastones listos para ser interpretados.
Acá tenemos varios instrumentos de cerámica de la orquesta de instrumentos autóctonos. Son de diferentes tipos. Tenemos vasijas silbadoras dobles, simples, ocarinas gigantes del Valle de México.
Los birimbaos, que también una de las obras que nosotros interpretamos es para ensamble de birimbaos.
Estos instrumentos, como las lloronas y las vasijas silbadoras, que ya son muy conocidas, funcionan con los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Por qué? El instrumento está hecho de barro, ¿no? A la vez se le pone, para poder usarlo, primero al barro lo tenemos que cocinar, digamos, hay que hornear las piezas. Después se les pone agua y el agua es el que interpreta el silbato que tiene el instrumento adentro, ¿sí?
Un armado de la orquesta consta de por lo menos 12 horas, en la que para poder estar listos para tocar. Después de esas 12 horas viene el concierto.
Y ahora van a ver cómo es el agua la que interpreta el sonido.
La característica, que eso es lo que siempre han remarcado las notas periodísticas en los cinco continentes en que estuvo la orquesta, es la sensación de estar participando de un ritual.
Esa función de la ritualidad alrededor de la música es también uno de los objetivos de recuperación que tiene la orquesta.
Y el Yerbo es muy especial porque es el teatro de la universidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es, después de tocar en diferentes lugares, afuera, es como volver a casa.
La currícula de toda la carrera en música autóctona, clásica y popular de América, nace de toda esa investigación que hacemos constantemente en el trabajo de la orquesta.
No existe en ningún otro lugar una orquesta que esté al mismo tiempo en una búsqueda de alto nivel de vanguardia, pero también tenga esta búsqueda de altísimo nivel en lo que es la investigación que llamamos etnomusicológica, y mucho menos que junte todo esto en cada uno de los miembros, ¿no es cierto?
Vamos ao Brasil porque tupinambás de Olivença reencontram o manto sagrado repatriado. A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença.
Indígenas da etnia tupinambás de Olivença receberam nesta segunda-feira na cidade do Rio de Janeiro o manto sagrado tupinambá, que estava na Dinamarca desde o século XVII. Os quase 200 indígenas tupinambás fizeram uma longa viagem de ônibus. Foram mais de 20 horas do litoral central da Bahia até a Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, onde estão acampados. O manto sagrado retornou definitivamente ao Brasil em julho e se encontra sob tutela do Museu Nacional, a cerca de 500 metros do acampamento indígena. O grupo é formado por descendentes da saudosa anciã tupinambá, Amotara, que visitou o manto no ano de 2000 em São Paulo durante uma exposição temporária de celebração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Na ocasião, Amotara iniciou uma luta para repatriar a vestimenta que estava sob a guarda do Museu Nacional da Dinamarca. Todas as lideranças tupinambás presentes no evento desta segunda avaliaram que a chegada do manto é um bom presságio. Para a cacica Jamopoti Tupinambá, a esperança é que seu retorno represente um passo definitivo para a demarcação de suas terras, que foram delimitadas há 15 anos.
Nós precisamos estar forte com a nossa cultura. É a nossa força. E para ver o manto, eu preciso estar com a minha cultura. É nosso ancião mais velho. É um originário mais velho do Brasil que chega dizendo não a essa negativa do povo indígena. A gente só tem uma vida. Essa vida de natureza. A vida de proteger, de ver a mata crescer, de ver os bichos andar.
A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença para resguardá-lo dentro de seu próprio território. Há ainda a expectativa de repatriação de outros 10 mantos que permanecem sob guarda de museus europeus. O manto é uma vestimenta de 1,80 m de altura, confeccionada com penas vermelhas de ave guará sobre uma base de fibra natural. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No Brasil, ONG lança livro sobre história dos povos indígenas dirigido a escolas. A publicação objetiva sofrer a falta de material didático sobre o tema.
Para que as escolas brasileiras cumpram a Lei 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena nos seus currículos, é necessário ter acesso a materiais didáticos específicos. Para suprir esta carência, a ONG TDOA, juntamente com 47 indígenas, elaboraram o livro digital 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz. Segundo o presidente da organização, Sebastião Gerlick, a obra contou com a participação de uma aliança multicultural com indígenas de etnias do Brasil, Argentina e Equador, além de 5 não indígenas.
Esse nome, 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, explica bastante do projeto. Primeiro porque tem uma lei que se chama 11.645, que visa que nas escolas de todo o Brasil, todas as crianças possam entender um pouquinho mais sobre o valor das culturas indígenas. E é um tema super interessante, uma lei de 2008, mas mas uma pendência ainda se arrasta esse déficit. Não tem material didático, não tem material de apoio e os professores estão um pouquinho perdidos. Então, nesta aliança que a gente fez entre indígenas e não indígenas, a vontade nossa foi criar este livro para justamente auxiliar os professores e a juventude a entender o valor, a riqueza, a diversidade, a beleza, as sabedorias das culturas indígenas vivas no Brasil hoje.
Sebastião informa que o processo de criação deste livro durou 6 meses, passando por planejamentos que estimularam uma relação colaborativa.
Onde um grupo muito grande de pessoas começou a discutir qual é a função de estudar as culturas indígenas nas escolas, por que estudar, como chegar. Então, antes de escrever o livro, que foi feito a muitos corações, teve toda uma preparação de entender com que pedagogia chegar, de que forma se traziam as coisas. Então, tem sim informações muito valiosas, mas tem principalmente o ponto de vista dos indígenas, que não é só ideológico, mas é carregado de energia, sentimentos, mensagens, assim, muito profundos.
O indígena Cadu Tapuyá é um dos colaboradores participantes da obra, que vai ser disponibilizada gratuitamente no site da ONG Tideuá.
O livro ele contém uma ampla diversidade de temas dentro da questão da cultura dos povos indígenas, né? Trazendo até noções básicas assim, né? do nosso modo de vida, da nossa cosmovisão, como a pintura, o grafismo, os contos, né? Conceitos básicos como de retomada, coisas que vão ser importantes para o entendimento desses jovens, dessas crianças. Eu contribuo como organizador, diagramador, mas eu também escrevo e também tenho algumas artes minhas. Então, eu estou em todas as esferas, assim como muitos indígenas estão em todas as esferas.
O lançamento do livro 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz vai acontecer no Colóquio Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-Brasileiras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, nesta quarta-feira, às 9h. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai mokete, Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, agora já de encerrarmos este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, que estivemos, como sempre, Julieta Galvão na locução e na operação técnica Walter Danese, levando até vocês a atualidade informativa do país e também da região, além de pedacinhos do nosso país quanto às suas manifestações culturais, à sua história e à sua música. Também lembremos que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando o website da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. E lembrem também que estamos sempre na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Muito obrigada por terem nos acompanhado, que tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.